Rosane, conta rapidamente para nós introduzirmos o nosso próximo entrevistado no tema, o assunto que você revela hoje na sua coluna em Gaúcha, em GZH e também em Zero Hora.
Então, escola, um cruzamento entre as folhas de pagamento de todos os poderes no Rio Grande do Sul, mais as do IP, que paga os pensionistas, incluindo aí ativos e inativos, no caso dos poderes, e órgãos que têm autonomia financeira no Estado, revelou que mais de 3.500 pessoas receberam o auxílio emergencial, indevidamente. Indevidamente por quê? O auxílio emergencial, está claro, nas regras dele, é para pessoas que não têm renda, autônomos que ficaram sem trabalho, pessoas que perderam o emprego, e não para quem tem uma renda garantida todo final de mês. Por isso, a ilegalidade. E o Procurador-Geral do Estado, então, pediu para a Controladoria-Geral da União essa lista, fizeram os cruzamentos, encaminhou para cada órgão responsável, porque, obviamente, a Procuradoria não tem como fazer isso sozinha, para que chame essas pessoas a darem explicações, e já preparou também um projeto de lei complementar prevendo que quem não devolveu terá o desconto na folha de pagamento.
Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Muito obrigado por nos atender nessa manhã. Então, a pergunta que todos nós estamos nos fazendo, é possível recuperar esse dinheiro, procurador?
Foi justamente como bem colocou a Rosane, nós trabalhamos em um projeto para ter efetividade no retorno. Quando nós soubemos dessa situação e é auto-evidente que quem recebe seja pensão, seja provento de aposentadoria, ou mesmo a remuneração da ativa no serviço público estadual, evidentemente não preenche os requisitos do auxílio emergencial, que é para pessoas efetivamente carentes em razão, especialmente das situações precárias que decorrentes da pandemia. Quando nós identificamos isso, de imediato solicitamos a CGU e o TCE também fez um trabalho nessa coleta de dados e também na análise dos dados, e chegamos a uma lista de aproximadamente 3.500 pessoas. Nessa análise, há uma necessidade de imediato de um procedimento que envolve contraditório ampla defesa. É algo que decorre da própria Constituição, então nós não podemos fazer uma punição de imediato, mas enxergando tanto uma possível atitude irregular no sentido de violar as normas de deveres funcionais e servidores, nós já identificamos ali uma possibilidade de punição destes servidores, mas há também aqueles que já estão inativos e os pensionistas que não têm um vínculo com o Estado passível de uma punição administrativa. Por isso, nós também, para termos efetividade na recuperação, propusemos ao governador Eduardo Leite, que de imediato acolheu a proposição e em breve deve enviar à Assembleia Legislativa, o projeto de lei que prevê a possibilidade de nós fazermos o desconto em folha de todos esses servidores, pensionistas, também os aposentados, e recolher esse dinheiro direto do salário dessas pessoas e devolver à União, que é a responsável pelo pagamento, para que ela possa dar a destinação adequada até mesmo àqueles que não receberam o auxílio emergencial em razão de essas pessoas que não deveriam ter recebido terem entrado na fila de modo ilegal.
Procurador, esse desconto será em uma vez só? Porque ontem, fazendo uma rápida conferência, um rápido cruzamento nessas listas, nós na coluna descobrimos que tem pessoas que ganham até mais de 12 mil reais por mês, o que seria fácil devolver essas parcelas de 600 de uma vez só, mas também tem gente que ganha cerca de 3 mil ali. Claro que tem N valores diferentes, mas esses foram os que a gente, numa primeira passada, conseguiu identificar. A ideia é que seja devolvido de uma vez só, e por quê?
Bom, não existe na legislação estadual uma limitação aos descontos em folha dos servidores públicos. É limitado a 30% do salário mensal dos servidores. Mas esta situação é uma situação muito peculiar, porque são pessoas que, comprovado efetivamente, que receberam de modo irregular, como bem colocaste, Rosane, antes, houve uma declaração, no mínimo uma declaração ilegal, em que a pessoa disse que não teria outra renda, e nisso, nós, enxergando essa ilegalidade, colocamos na proposta do projeto que esse desconto seja feito de uma vez só, porque não se trata de um recurso que a pessoa tenha de devolver por recebido de boa fé, mas um recurso que foi recebido de má fé. E por essa razão nós estamos colocando no texto do projeto de lei que seja feito desconto em apenas uma única vez.
No caso dos servidores que estão em atividades, além da devolução, cabe algum outro tipo de punição, procurador?
Sim. Nós, os servidores que estão em atividade, aí nós temos regimes jurídicos diferentes. Nós temos os servidores estatutários, nós temos cargo em comissão e nós temos empregados públicos, que já identificamos. Então, os empregados são regidos pela CLT. Estes têm um tipo de um regramento, um formato de punição. Mas nós enxergamos, e aí, como eu disse, em tese, antes nós precisamos averiguar cada um desses casos, e cada um vai ter sua punição, digamos, especificada. Por isso nós fizemos um desdobramento, enviamos ofícios com a lista de cada um desses órgãos aos respectivos titulares das pastas, para que eles possam identificar a situação concreta de cada um deles. Isso pode implicar até mesmo a demissão destes, dependendo do tipo de vínculo e do tipo de legislação aplicável. Então, pode ter sim uma punição, e sem dúvida nenhuma deve haver uma punição, que vai então desde uma repreensão, que são as punições possíveis, e a repreensão tem consequências porque ela pode impedir progressões funcionais, ela pode impedir promoções, por exemplo, até a situação da demissão caracterizada diante de uma possível improbidade administrativa, que é aqui a declaração de má-fé e violação das normas legais para percepção deste auxílio emergencial. Claro que eu digo em tese porque pode eventualmente, por exemplo, um servidor que tenha já no seu histórico outras punições, isso agregar e fazer com que ele tenha a punição mais grave. E, eventualmente, algum que tenha um histórico melhor não ter uma punição tão grave. Essa é uma circunstância daí individual de cada um deles.
Muita gente alega que recebeu, eu falo aqui das pessoas que não são servidoras públicas e que já foram identificadas, flagradas na fraude. Aí muita gente correu e devolveu, então é fácil apresentar o comprovante da devolução. Pergunto se ficaria por isso mesmo, mas tem aqueles que foram vítimas de fraude ou que se dizem vítimas de fraudadores. Nesse caso, a Controladoria Geral da União tem como fazer o rastreamento do dinheiro e ver em que conta ele foi parar?
Esse filtro inicial que nós fizemos, ele vai nos levar a uma primeira etapa em que nós vamos notificar e vamos saber aqueles que vão alegar que não foram eles. Nós daí então vamos fazer um tipo de procedimento diferente, vamos solicitar à Controladoria Geral da União para saber em que conta foi parar. Se nós chegarmos e encontrar que foi na conta deste mesmo servidor que foi parar o recurso, nós aí temos todos os motivos para aplicar a punição e também obter a devolução. Importante ressaltar que no próprio projeto de lei nós deixamos claro que a devolução, mesmo que voluntária, ela não implica em resolver o problema da punição, seja ela administrativa, seja ela criminal. Então, não fica por isso mesmo, mesmo que haja devolução. Naturalmente, a devolução vai trazer aí uma circunstância que possa eventualmente abrandar a punição desse servidor, mas ele não vai ficar sem nenhuma punição, isso com toda certeza.
Tá. Nós estamos falando aqui de 3.500 servidores, ativos e inativos. Isso significa uma pequena parcela dos servidores. O número total de servidores é muito maior. Então é importante também não fazer uma generalização. Agora, qual é o perfil desse servidor? Qual é o salário médio dessas pessoas? Só para o nosso ouvinte ter uma ideia.
Bom, é muito variado. Nós encontramos o maior número deles dentro dos quadros dos inativos e pensionistas e, na sua grande maioria, vinculados a carreira do magistério. Então, ou professores aposentados, ou pensionistas de professor, ou também os professores ativos. Depois nós temos um rol que envolve aí um número bem menor, mas também na Polícia Militar e na Polícia Civil, que são um rol também significativo, mas na sua grande maioria inativos, mais uma vez. Então, o que nós poderíamos dizer? Na sua grande maioria, envolvendo professores, são aquela média salarial que oscila entre R$ 2.500 e R$ 3.000 reais aproximadamente. E sendo que, claro, naqueles casos, como a própria Rosane já mencionou, ali alguns servidores que passam de R$ 12.000 reais a sua remuneração mensal.
Tá. Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, muito obrigado pela entrevista nessa manhã. Parabéns pelo trabalho de vocês de ficar com o radar ligado para esse tipo de irregularidade.
Muito obrigado, eu que agradeço a escola, um ótimo trabalho a todos, um ótimo dia a todos. Obrigado, Rosane, obrigado a todos os ouvintes.